Boa tarde, estamos em visão de jogo. Portugal disse adeus à Liga das Nações. A seleção portuguesa perdeu em casa com a França e está fora da Final Four da competição que conquistou há 2 anos. Desde 1998 que Portugal não falhava uma fase final de uma grande competição. Luís Freitas Lobo, foi a tática que falhou? Foi a forma como os jogadores a interpretaram? Foi desinspiração individual? Foi receio de jogar? Foi um bocadinho disto tudo, afinal, o que é que falhou desta vez?
São muitas coisas, mas, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao Zé e a todos que nos estão a ouvir. Sim, mas é importante referir isso, porque sem isso o jogo não começa. Falhou também, quer dizer, há uma coisa que é importante referir, é a França ter jogado melhor. Não é? Isso que, entre esses fatores todos, tens uma França que, de facto, abordou o jogo com inteligência. Não digo que tenha surpreendido Portugal, porque, enfim, a forma como se dispôs taticamente não foi muito diferente do que estava à espera, mas acho que se moveu de forma um pouco diferente em relação ao frente de ataque. Era um losango um pouco, uma perna um pouco torta, digamos assim, mais esticada do lado direito, porque na frente de ataque tínhamos o Coman muito a jogar muito sobre o lado direito, e depois o Griezmann a jogar ali num espaço central, sempre em mobilidade, com o Martial com ponta de lança. Eu acho que Portugal ficou um pouco surpreendido com essa forma da França atacar, que também levou depois a subir o bloco do seu meio campo, e nós não conseguimos pegar no jogo, no setor onde me refiro sempre, que as equipas crescem e encolhem, que é o meio campo. A questão ultrapassa meramente a questão do... Como já reparei, a tentação de reforçar sempre do perfil dos médios, não é? No caso do Danilo e do William, acho que ultrapassa isso. É uma questão mais da forma como nós temos a estrutura do nosso jogo montada para sermos mais, não digo equipa de expectativa, mas em vez de sermos uma equipa ativa desde logo em relação a tomar conta do meio-campo, gostamos de ser mais capazes de perceber o que é que vai acontecer para depois agirmos. Eu acho que neste jogo... Não é uma questão de deslumbramento, mas é uma questão de muitas vezes... Aquilo que já falámos nisto nos últimos programas, dos passos em frente também que vão ser dados mentalmente numa seleção e numa equipa de convencimento, de superioridade, ou que estamos melhores, não podem ultrapassar muitas vezes os limites daquilo que é a consciência do adversário. Por isso eu estava-te a referir, e a semana passada falávamos um pouco sobre isso.
Mas não me pareceu que foi um bocadinho ao contrário?
Em relação a quê, João? Desculpa.
Que a seleção portuguesa entrou com algum complexo de inferioridade frente à França?
Não, acho que não. Acho que foi exatamente... Pode ter dado essa sensação, e compreendo perfeitamente o que estás a dizer, mas aquela ideia de que vamos ser capazes de ser superiores, somos superiores, neste momento já estamos de igual para igual com a França, eles em casa até jogaram com mais receio do que nós, sentiram mais pressão, nós vamos entrar mais fortes. E eu acho que o facto de sermos surpreendidos de início com uma França que não ficou na expectativa, pegou no jogo, nós de repente ficamos, afinal as coisas não são bem assim. Afinal, não somos assim tão fortes, mais fortes do que eles. E não tivemos capacidade de reação. E aí sim, talvez tenha entrado um pouco de receio, ou melhor, quando o receio é a incapacidade de responder a um problema novo que apareceu da França mostrar a sua força e a sua personalidade e não ter jogado na expectativa, não ter feito aquele respeito a Portugal como pareceu ter no jogo de Paris. E nesse sentido, sim, nós ficamos um pouco... Não é receosos, é mais duvidosos das nossas capacidades. E paralisamos um pouco isso. Acho que a equipa paralisou, o próprio Fernando Santos falou um pouco nisso, e a primeira parte foi toda da França, embora só tenha marcado na segunda parte, acabou por ser muito superior.
Até marca a França num período em que Portugal estava melhor no jogo, não estava tão mal no jogo. Portugal esteve muito mal, essencialmente, na primeira parte, é, Manuel Ribeiro?
Sim. Em primeiro lugar, eu gostava de pôr as coisas em perspectiva. Um resultado destes, entre equipas deste nível, pode sempre acontecer. Ou seja, não é preciso que nada falhe catastroficamente para se perder 1-0 com a França. Não é?
Mas a primeira parte de Portugal é má, independentemente do resultado final.
Eu acho que todo o jogo, em determinado aspecto, para mim todo o jogo da seleção é mau. Para começar, porque não tiveste nenhum jogador que se destacasse por aí além. Não é? Enquanto que na França tiveste vários casos de jogadores que se impuseram. E que fizeram boas exibições.
A começar pelo homem que marcou o golo e que mais uma vez esteve muito bem. Já tinha gostado muito no jogo em França, o N'Golo Kanté.
Exatamente. Já tinha estado muito bem e voltou a estar.
Está a ser bom.
Sim, é um jogador... fisicamente, tal questão do físico que considero importante. Fisicamente é um jogador superior e nota-se sempre.
E quando tu dizes, é curioso tu dizeres isso, fisicamente é um jogador superior, porque ele nem é um jogador alto.
Sim,
um
mas a estatura
não,
relativamente
baixa. Fisicamente
não
tem. Sim.
A estatura não tem a ver, não tem a ver com. Temos atletas de topo em todas as modalidades, de todos os tamanhos, não é? Não é por aí. Não, o que eu quero dizer, pronto, em termos de jogo, o que é que falhou para mim? O Danilo foi um pouco tirado do jogo pela história do Griezmann, o que impediu aquele meio-campo de fazer o mesmo que tinha feito, na França, de ser aquele combate permanente no meio-campo. Portanto, diluiu um bocado aquilo que tinha acontecido na França e que, na minha perspectiva, neutralizou um pouco a França lá.
E o Fernando Santos podia ter mexido mais cedo na equipa e ter alterado essas coisas no meio-campo mais cedo?
Acho que sim. Acho que se calhar um médio, outro tipo de médio, teria sido mais eficaz.
O Sérgio Oliveira, por exemplo?
Do que o William, sobretudo, para mim. Acho que o William não teve margem de manobra e se calhar um jogador com um pouco mais refinado talvez tivesse sido diferente. Aliás, a partir do momento em que o tal combate físico não aconteceu.
Mas ele lá tinha respondido bem a isso. Na primeira parte do William na França foi muito bom a esse nível. Nesse nível
França,
físico, sim, na França.
Mas este jogo era diferente, mas este jogo ficou diferente.
Ficou diferente. Mas depois, ele esperava que o William fosse capaz de, a qualquer momento, mudar o jogo.
Há uma coisa que me faz alguma confusão na atual seleção portuguesa, que é a seleção portuguesa já não tinha ponta de lança, não é? E agora não tem flanqueador. Portanto, tem um jogador que é ponta de lança ou extremo, ou segundo avançado, conforme lhe apetecer, é o Ronaldo, e tem dois jogadores que jogam para dentro. Não tem flanqueador, precisa muito dos laterais. Outra das diferenças deste jogo para o jogo de França é que os laterais foram completamente naturalizados, desta vez.
Sim.
Não é?
Sim, sem dúvida.
E portanto, tiveste ali muita gente a tentar jogar no mesmo espaço, a tentar fazer as mesmas coisas, jogar da mesma maneira.
Eu concordo contigo.
Mas não achas resultado um drama? É um resultado que acontece com equipas destas, não é?
Por isso te referi à semana passada.
É preciso nunca perder de vista que
são campeões do mundo.
Estás a jogar com uma seleção que é campeã do mundo e vice-campeã da Europa.
Mas isso é o que eu te dizia.
E há uma coisa, nos quatro grupos da Liga das Nações, da primeira divisão, só duas equipas têm mais pontos que Portugal.
Nós ontem tivemos, a semana passada, tivemos aqui uma pequena média.
Sim, foi porrada mesmo.
Exatamente, porque eu disse que eu achava a seleção da França superior à de Portugal. Portanto, neste momento, acho que são superiores, têm melhor equipa, têm melhores jogadores no conjunto, e acho que é superior, como equipa, a todos os níveis.
E pensas que são melhores também em mentalidade?
São melhores a todos os níveis.
Ainda são melhores em mentalidade
são,
do que nós?
Em reação ao imprevisto, neste sentido. Se nós nos prepararmos para o imprevisto antes, e também é um debate que nós temos tido aqui, quer dizer, o futebol de estratégia sempre esteve muito no sangue daquilo que é o futebol português, das grandes equipas, mesmo nossas, a jogarem lá fora, nas competições europeias, a nossa seleção também. O Fernando Santos próprio, ele dizia, há 5 anos, se calhar eu joguei de forma completamente diferente, devia ter jogado também dessa forma, não sei o quê. Portanto, esse convencimento de que já somos muito mais do que éramos há 5 anos, e somos. Não há dúvida nenhuma, acho que esta seleção joga melhor do que jogava aqui.
O que não quer dizer que a inteligência, que deixe-se precisar de inteligência de jogar.
E até já aqui falámos de uma outra coisa, que estamos os três de acordo. Tenho essa ideia, que quando falámos disso, que esta seleção tem mais qualidade individual, ou seja, tem mais artistas, para simplificar em termos de linguagem, do que a seleção que foi campeã da Europa em 2016.
Tem, mas tem menos médios de raiz. Não tem o João Mário, não tem o Renato Sanches, não tem o Adrian. Falta-lhe ali jogadores que eu acho que dentro da casa de máquinas, gostei de ver o Fernando Santos a utilizar esse termo, casa de máquinas. Acho que ficou-lhe bem. Eu
já também, está.
Vais partilhar no Facebook.
Tem lido os teus livros?
Tem, a gente fala, a gente conversa, somos amigos. É verdade isso não é segredo de Baniga.
E,
portanto, gostei dele a ver falar na casa de máquinas.
Mas tem o Sérgio Oliveira, por exemplo, para essa casa de máquinas?
Sabes que o Sérgio Oliveira é um jogador que eu sempre gostei muito, mas não está ao mesmo nível de intensidade que era necessária. Esse tipo de intensidade física ou tática que o Zé estava a referir em relação ao que este jogo estava a pedir e que o William podia dar e não deu, e jogadores como estes que eu referi podiam dar, mas que neste momento não estão capazes de jogar na seleção. O Renato, inclusive, saiu devido à lesão. Portanto, eu acho que a questão que se coloca, que nós, de facto, temos mais soluções do que tínhamos há 5 anos, mas a França é superior. De facto, nós podemos, de facto, num jogo, num torneio, conseguirmos superar-nos, mas eu penso que não há drama nenhum nesta derrota. Não há aqui uma questão tática em aberto, não há um erro crasso do Fernando Santos. Ok, podia ter lido o jogo e ter feito mais qualquer coisa. Ele também, claro, ele já referiu, se fosse agora, fazia a mesma coisa. Os treinadores têm sempre a tendência de dizer, no fim, quando lhe perguntam se fazem a mesma coisa, dizer assim, fazia tudo igual, não é, Brando? O Fernando Santos é diferente a este nível. Ele próprio disse, não, fazia diferente. Claro, então perdemos o jogo, não deu certo, não fazia igual, fazia diferente. Portanto, eu acho que isto é que é treinador, esse é treinador, é perceber que, ok... Quando ganhas, festejas. Quando perdes, aprendes um pouco, não é?
Vocês notaram a ausência do Pepe?
Claro.
Eu acho do Pepe? Que foi... Sim, também.
Aí eu não concordo com o Luís. Eu acho que, se calhar, na defesa, nos centrais, a seleção está pior do que estava há 4 anos.
Ah, e está bem. Isso aí concordo. Sim, na defesa, sim. Eu estava a falar no meio-campo.
E mesmo os laterais.
Estava a falar no meio-campo e no ataque.
E mesmo os laterais, por exemplo, a combinação que foi usada no sábado.
Temos muitos laterais agora.
Sim, mas a combinação... Por isso é que eu falo nesta combinação, em termos defensivos, para tu jogares contra uma seleção forte, se calhar...
Porquê é que pensas que Portugal está pior nos centrais do que estava? Porque Pepe está mais velho?
Porque, não sei, não tiveste o Pepe neste jogo.
Ah, sim,
estou
sim.
a falar deste
Por isso
jogo,
eu
não tiveste o Pepe.
Porque eu notei a ausência.
Isso notou-se bem, não é? Aliás, Portugal podia estar a perder 2-0 em 20 minutos, se não fosse o Rui Patrício. Portanto, fez duas defesas excepcionais.
Sim, mas a questão dos centrais é uma questão que já estava identificada, que era um... Que nós temos que... Percebia-se sim, que este problema vinha aí, não é?
Mas o Zé Fonte, por exemplo, era um jogador... Era um jogador há 4 anos e hoje é outro.
Sim, nos centrais, não é mesmo. Nos centrais concordo contigo. Talvez seja as posições a nível de top, de elite. Não é?
Apesar de ter chegado o Rubem Dias.
Sim, claro, e o Rubem Dias será, em princípio, um
em 2016 não tinhas Rubem Dias.
Não, e tens agora, e tens o Rubem Dias agora a jogar, não é por cima a jogar no Manchester City, não é? Portanto, num campeonato inglês.
Agora, precisa de um pai.
Sim.
Precisa de um pai e não há pai.
O Fonte, embora seja um jogador interessante, claro.
O Fonte é mais um avô neste momento.
Neste momento, agora.
Não é que o Pepe não tenha também já uma idade.
Agora não me parece.
Mas joga com o pai ainda. Ainda não joga com o
pai. Sim, ainda joga bem.
Mas não parece que ainda tínhamos perdido o jogo por causa dos centrais.
Mas podias ter perdido, é isso que eu quero dizer.
Sim, mas não foi por aí.
Tiveste ali duas falhas catastróficas.
Sim, embora o gol que sofremos. Teve a ver com um problema de coberturas deficientes do lado direito, encurtamentos mal feitos.
Numa altura em que isso até estava a funcionar melhor.
Sim, encurtamentos mal feitos. Encurtamentos é... Encurtar o espaço de execução.
Deixem-me dizer também que, olhando para a linha da frente, ficou de fora o jogador que eu pensava que ia ficar de fora. Sim, eu apostaria, se me pedissem para apostar, apostaria que ficava de fora Diogo Jota, e de facto foi essa a opção de Fernando Santos. Não estou a dizer que concordo, mas conhecendo também Fernando Santos, apostaria que Diogo Jota seria dos quatro...
E tiravas o Bernardo.
O jogador que ficava de fora.
Estavas a dizer que o Jota não jogava?
Eu apostaria que o Jota não jogava, se tivesse que apostar de início. Portanto,
e não jogou?
E não jogou. Jogou Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Não estou a dizer que concordo com a opção de deixar o Jota de fora. Mas conhecendo o Fernando Santos, nós também vamos conhecendo as opções dos treinadores e a forma como optam a cada momento perante determinado cenário, como é que decidem. E eu, conhecendo já o Fernando Santos e vocês também, eu apostaria que o Diogo Jota ficaria de fora, e não me enganei. Jogou Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Queria-vos ouvir também um bocadinho falar sobre esta opção, se acham que, agora é fácil falar, mas se acham que Fernando Santos fez bem deixar Diogo Jota, que está também num grande momento, fora. E...
Acho que não faria grande diferença. Em termos de características...
A partida seria entre Bernardo e Diogo Jota, não é? Porque Félix também está num grande momento.
Queres te diga sinceramente, claro, estou aqui para falar sinceramente, se o Bernardo estivesse no melhor da sua forma, o Bernardo que nós conhecemos de ser o melhor Bernardo, eu acho que esta era a melhor opção. O Bernardo Silva, nessa altura, está muito longe, não sei o que se passa.
Mas não é o Jota.
Sim, talvez, também concordo contigo, mas se tivéssemos o melhor Bernardo, eu acho que era o Bernardo, indiscutivelmente, até pela forma como ele se junta para ser quase um quarto médio, muitas vezes, a jogar por zonas interiores. Não sei o que se passa com o Bernardo Silva nesta altura, não sei se é da cabeça dele, se é da vida dele, mas está muito longe do seu rendimento, até noto emocionalmente instável nos jogos, e estou a falar nos jogos do City, né? Estou a falar neste jogo da seleção. E, portanto, por aí eu imaginava que jogasse o Jota. Agora, atenção, não é só o Jota, concordo contigo. Agora, é uma interligação de movimentos que é possível entre o Jota, o João Félix e o Ronaldo, se o Ronaldo quiser. Porque o Ronaldo não pode ser o jogador que suga depois para ele a equipa ou o ataque todo. O Ronaldo tem que ser um jogador que tem que olhar primeiro para a sua equipa e depois para o adversário. O Ronaldo olha primeiro para o adversário e só depois olha para a sua equipa. Eu não entro a dizer que jogamos melhor sem Ronaldo, não é isso. Mas os outros jogadores pensam melhor o jogo sem Ronaldo. É uma coisa diferente, não é a mesma coisa. Percebam o que eu estou
mas
a dizer.
Mas tem lógica isso que estás a dizer?
Eu penso que sim, estava, não me dizia, não é?
Não, mas estava a seguir o teu raciocínio.
Entendes? E acho que os jogadores acabam ali por ser devorados pela presença dele. Os jogadores que jogam em seu torno, falo na questão dos avançados. E, portanto, nessa situação, podia ser o Jota com essa interligação. Sem essa interligação, acredito que não fizesse grande diferença. Mas esse é um problema mais de fundo e não só de um jogador ou
certo.
Outro.
Certo, Zé.
Não, é isso. O que eu acho é que não são jogadores equiparáveis ou não deviam ser alternativa um ao outro, de maneira nenhuma, porque são jogadores completamente diferentes. Estamos a falar de um avançado e de um médio, porque o Bernardo é médio, acabou o jogo onde jogar, é um médio. E, portanto, tem uma intervenção no jogo completamente diferente. E eu acho que, neste momento, a seleção portuguesa precisa daquele tipo de jogador. Até adivinho que mais tarde ou mais cedo o João Mário, por exemplo, volta a ser convocado, porque é uma solução para essa posição, o tal quarto médio que pode jogar na ala e ajudar a fechar no meio campo também, que torna a equipa um pouco mais sólida. O Jota é uma questão completamente diferente. O Jota é um atacante que tem que ser visto como um atacante e mais nada. Aliás, ouvi um comentário engraçado no durante a transmissão, que a entrada do Jota era boa para fechar, porque ele fecharia melhor o flanco do que o João Félix. E para pensar no Jota assim, não faz sentido nenhum. Se o Jota entra, não é para fechar um flanco.
Muito menos naquela altura. Pô.
Amanhã há jogo na Croácia, mas já só para cumprir calendário, está definido a posição do grupo. É a França que vai à Final Four da Liga das Nações. O Fernando Santos também já disse que não quer que a seleção entre em campo frente à Croácia para proporcionar golos ao Cristiano Ronaldo. Ou seja, que existe aqui uma lógica individual em detrimento de uma lógica coletiva.
Sim, tu há pouco estavas-me a referir exatamente que tinha lógica o que eu estava a dizer, não é? Porque tu, de repente, imaginaste tirar da equação o Ronaldo e como é que os outros jogadores jogariam sem o Ronaldo, não é? A cabeça deles. Isto tem demonstração prática. Pensar, por exemplo, no Portugal-Croácia, da primeira volta, que foi o jogo no Dragão. É que não houve o Ronaldo, porque tinha tido um problema, uma infecção no pé, era uma coisa, não é? Tu viste como se moveram aqueles jogadores na frente.
Mas uma coisa é não jogar Ronaldo, porque Ronaldo, por qualquer motivo, não pode jogar. Outra coisa é não jogar Ronaldo por opção.
Ah, sim, isso aí sabemos que não é possível. Não é, nem sequer é possível meter o Ronaldo só meia hora. Isso não, o Ronaldo quer jogar sempre e tem um estatuto que, de facto, lhe permite isso. O futebol, enfim, eu acho que, neste momento, repara, há sempre a tentação de procurar estes jogos. O jogo com a França, estava ainda a pensar nisso. Estamos habituados a heróis individuais ou então a vilões individuais. Já perdemos jogos porque houve uma mão do Abel Xavier, já ganhamos jogos porque houve um grande gol do Éder. Enfim, os jogos com a França quase são grandes histórias, não é? A verdade é que...
Deixa-me só dizer isto.
São equipas, não são só jogadores, repara.
Mas tem graça o que tu disseste.
Deixa-me só dizer isto porque eu penso que esse momento ainda não chegou. Mas esse momento vai chegar. É o momento em que Ronaldo vai ter que aceitar que já não é um titular absoluto da seleção portuguesa.
Acontece com todos terem lugar na história e já não terem lugar na primeira equipa.
E raramente. Essas saídas são...
Sabes porquê? Porque o treinador vê primeiro que o jogador. Todos nós vemos primeiro que o jogador. E o jogador quer desafiar os limites do tempo. Isso é humano, isso aconteceu com todos.
Acontece até na vida, não é só no futebol.
Mas corre mal muitas vezes.
Sim, nunca corre mal.
Raramente esses divórcios são amigáveis.
Até com o Eusébio aconteceu.
Eu queria dizer-te uma coisa engraçada. É? Estamos aqui a falar
acontece
da
com
seleção.
Todos.
Estamos aqui a falar do complexo de inferioridade da seleção contra o campeão do mundo e tu fazes uma pergunta se nós achamos que o Portugal vai aproveitar o jogo com o vice-campeão do mundo para fazer tiro ao alvo com o Ronaldo. Não é? E eu, não, não, Se calhar, sim, sim. Se calhar até vai acontecer, não é?
Mas... Eu não fiz uma questão, eu coloquei, foi, eu utilizei a conferência de imprensa do Fernando Santos de lançamento do jogo com a Croácia, em que ele disse que não admite sequer que essa hipótese seja levantada de Portugal entrar em campo com um objetivo individual.
Não, não é Andorra.
Sim, tivemos o jogo com Andorra, que falávamos na semana passada, que esse era o ideal para o Ronaldo poder fazer ali mais 4 gols.
Só marcou um. E entrou claramente com essa... Entrou claramente com, essa, com esse objetivo.
Mas quanto mais entra...
E ainda bem
mais,
que não deu. Não é? Que entre nós também, ainda bem que não deu. Porque não...
Vai marcar isso.
Ele merece que o recorde seja uma coisa natural. Que tenha a ver com...
Já agora o Ali Dai, que é o jogador que tem o recorde de número de golos ao serviço de uma seleção, da seleção do Irão, com 109 golos, ou seja, o Cristiano Ronaldo está a 7 golos de igualar o recorde do Ali Dai. O Ali Dai já fez declarações a dizer que espera que o recorde dele seja batido por um jogador como Cristiano Ronaldo, salientando as qualidades, as características de Cristiano Ronaldo.
Já agora também tenho ouvido umas coisas sobre o Ali Dai que são assombrosas. Quer dizer, não estamos a falar de um jogador qualquer.
Sim.
É verdade que ele joga numa seleção.
Um jogador do Bayern de Munique.
Exatamente, jogou no Bayern de Munique, foi um super jogador, era um dos melhores pontas de lança.
Embora seja verdade que a maior parte dos golos que marcou ao serviço da seleção foi contra seleções fracas.
Numa confederação mais fraca, isso é evidente. Agora, daí a dizer que é um jogador de segunda apanha, não é verdade. Foi
um bom avançado.
Foi uma história, é um jogador que tem uma história enorme no Irão, não é?
Vamos ver o que é que vai dar esse Croácia-Portugal.
Croácia tem que ganhar o jogo para não descer de divisão, não é?
Está ainda na luta com a Suécia para não descer de divisão na Liga das Nações. Aliás, no grupo onde está Portugal, é a única coisa que está neste momento em
entre
jogo.
Entre Croácia e a Suécia.
É essa questão entre Croácia e
Suécia.
Tem
que perder com a França. A Suécia tem que perder com a França para a Croácia ter hipóteses, não é?
Exatamente. Depois vamos ter Taça de Portugal no próximo fim de semana. O campeonato só regressa no último fim de semana deste mês de novembro. E no sábado vamos ter Fabril Porto, um jogo no lendário Campo Alfredo da Silva, a partir das 15h, jogo com relato na TSF. Depois à noite, União Paredes Benfica, a partir das 21h15, também com relato na TSF. Ainda no sábado, Trofense Sporting de Braga. E na segunda-feira, no Jamor, o jogo não se realiza em Sacavém, joga-se no Jamor, o Sacavenense Sporting, também à noite, a partir das 21h15 da noite. Oportunidade para os técnicos das principais equipas, Sérgio Conceição, Jorge Jesus, Rubén Amorim, colocarem em campo os jogadores que têm sido pouco utilizados?
É uma hipótese. Estes jogos de taça têm sido utilizados historicamente para isso e penso que neste cenário que vivemos ainda mais poderá ser possível. Deixa-me só referir que, sendo eu um apaixonado pela taça e sobretudo por este tipo de jogos que metem estas equipas pequenas, lamentar não haver público, em primeiro lugar. Segundo, aquilo que já se repete muitas vezes ao longo dos anos, a Federação criou e bem esta ideia da primeira eliminatória ser jogada sempre em casa das equipas mais pequenas, quanto aos grandes, mas depois eles chegam ao momento e vão jogar para o outro lado. Não é? Como o caso agora do Sacramento e para o Mas, no entanto, há exceções e tem acontecido, deve-se dizer, quase sempre, muitas vezes...
Tens o caso, por exemplo, do Fabril, que vai receber no Alfredo da Silva, o Futebol Clube do Porto.
Aliás, já vivi momentos de taça ultimamente, nos últimos anos, fantásticos. Foi com o Benfica em Sinfãs, o Porto com... Ajuda-me, foi com...
Não sei agora também.
Santa Maria, não é? Aquela equipe, sim, foi Santa Maria, exatamente, em Barcelos, com ambientes fantásticos, em Vila Real também, com o Porto em Vila Real, que há 2 anos, o Benfica em Monte Alegre, que são ambientes fantásticos, de facto, que tenho pena que não se crie exatamente do Sporting contra o Sacavenense. Mas há aí um aspecto lindo, quer dizer, para recordar outros tempos, que é o jogar no Lavradio, não é? Esse campo antigo, campo da CUF, não é? Embora isso já não seja a CUF. É outro tempo, penso que equipa da mesma maneira ainda. Peço desculpa não ter bem a certeza se é aquelas camisolas verdes com mangas brancas desses velhos tempos da CUF que foi às camisas europeias até. Era outros tempos, até antes de 25 de Abril. E, portanto, será algo de bonito ver novamente um jogo ser feito nesse estádio.
Depois deu origem a Aqui Miguel?
Sim, deu a CUF Aqui Miguel, depois sim, porque ele era um clube empresa. Sim, tem ali um misto ainda um pouco também do lado do Barreiro, não é? Portanto, o Barreirense também foi um clube fantástico naquela altura. Portanto, quem viveu esse tempo, Foi uma crise social.
Tempo do Rio Pel também.
Sim, aqui, isso já cá em cima, não é? Uhum. Será aqui, pós a da Saramagos.
Até era mais ao contrário, era uma empresa que tinha um clube. Não era um clube que era gerido por uma empresa, a empresa é que tinha um clube.
E, portanto, o Fabril é um herdeiro, não é? Mas não há nada de não é, são coisas diferentes. Mas será interessante ver o jogo novamente nesse local mítico. E penso que sim, de facto, desculpa.
E acreditas então que os técnicos podem aproveitar para colocar em campo jogadores menos utilizados?
Até porque há clubes europeus na semana seguinte.
Depende. Se calhar algumas equipas que têm menos internacionais e que estão paradas há duas semanas, se calhar têm outros objetivos. Se calhar o objetivo é dar-lhes algum ritmo, algum andamento e fazer uma equipa mais mista, mais baseada nos titulares, com alguns suplentes. Mas acho que para os mais importantes, para o Benfica, para o Porto, terá que ser uma segunda linha, não é o que faz sentido.
Entretanto, já estamos em meados de novembro, já não falta muito para o mercado de transferências reabrir. Hoje falava-se notícias que chegavam do Gana, um site ganês, que falava do interesse do Futebol Clube do Porto em Asamoah, um lateral extremo de 31 anos, jogador que pertence ao Inter e que passou por Torino, Dinésia, Juventus. Seria uma boa opção para o Porto?
Seria. Não sei se isso tem alguma credibilidade ou se há alguma possibilidade. É um jogador que, embora já tenha passado os 30 anos, tem uma experiência notável em termos de qualidade de jogo. Enfim, dos grandes clubes por onde passou, o Porto precisaria de um lateral esquerdo com estas qualidades tão experiente. A ideia que tenha de ser um profissional top seria uma boa solução entrar e jogar agora. Uhum. De rendimento esportivo apenas. Imaginando ele que ele está bem, não é?
Acreditas, Zé Manuel Ribeiro, que pode ser uma opção para o Porto, a Asamoah?
Não tenho nenhuma informação particular sobre isso, mas é verdade que um lateral esquerdo... Aliás, estava previsto que fosse contratado mais um lateral esquerdo a partir da saída do Alex Telles e não aconteceu. Portanto, acredito que o Porto estará
para concorrer com o Zaidu?
Exato. Acredito que uma oportunidade que possa ser aproveitada, se aparecer, que isso acontecerá.
Para o Benfica, o último nome que surgiu foi de Brian Rodrigues, extremo esquerdo uruguaio, jogador bastante jovem ainda, 20 anos, joga nos Estados Unidos, na Major League Soccer, um jogador que, com formação do Peñarol, joga no Los Angeles FC, internacional já pelo Uruguai, ele está na seleção onde está Cavani, Darwin Núñez.
Fizeram agora 3-0 à Colômbia.
Falando de Darwin Núñez, grande gol de Darwin Núñez pela seleção do Uruguai.
Toda a equipa jogou muito bem contra a Colômbia, a dupla Cavani, o Darwin não foi titular.
Não, foi
jogou Cavani e Luís Suárez.
E Luís Suárez depois dá grandes elogios ao Darwin Núñez.
Sim,
no final
não entrou, jogou muito bem, entrou muito bem. Mas
este Brian Rodrigues,
sim,
que parece.
É, repara, está a falar para o Benfica, não é, neste caso, não é?
Sim, o jogador é falar para o Benfica.
Eu tenho dificuldades em perceber, neste momento, a lógica das contratações que podem ser feitas ou não. Têm aparecido muitos nomes nos últimos dias para o Benfica, não é?
Com mais insistência é o de Lucas Veríssimo. Continua a falar-se muito do central do Santos.
Sim, mas está, acho que está.
E penso que está quase garantido para o Benfica, apesar do interesse da equipa de Rui Vitória também neste jogador, mas pelas informações que temos, o jogador está quase garantido para o Benfica em janeiro.
Sim, mas é que parece que, de repente, o Benfica deixou de ter jogadores. Parece que o Benfica deixou de não ter equipa. De repente foi tudo colocado em causa.
Benfica faz um investimento enorme.
Exatamente, João.
E 100 milhões de euros.
É isso que tínhamos falado a semana passada. Eu não posso agora colocar em causa toda a qualidade dos jogadores, independentemente de concordar contigo. Ainda hoje não perguntaste porque é que o Cebolinha não está a jogar bem este ano. Porque é que o Everton não está a render. Também tenho, não percebo. Mas
tu conheces-me, Luís, e sabes perfeitamente que a partir do momento em que o Everton Cebolinha começa a jogar, serei o primeiro a nem a dar o braço a torcer.
É um facto.
O que eu não gosto é que tentem obrigar-me a ver uma coisa que eu ainda não consigo ver. É isso, é um bocado isso. Ser quase obrigado a ver, só pelo estatuto que o jogador tem, ver uma coisa que não está a acontecer em campo. Quando acontecer, serei o primeiro a reconhecer que o jogador está ao nível do estatuto que tem.
Já vi o jogador antes
e muito bem.
E tudo, não é?
Mas agora, o que parece é que te querem obrigar a ver esse jogador quando ele não está a aparecer a esse nível.
Então, entendo, isso é um facto. Já nem é uma questão de opinião, é um facto.
Sim,
não parece que seja desmentido.
Mas
continuo a achar que foi uma boa contratação e que é um jogador com um potencial brutal.
Agora também há que potencial, eu não sei o que é que se passa também, o Jesus também é que poderá falar melhor sobre isso. Enfim, não tem que falar, ele é que saberá, não é? Portanto, para tratar. Agora, se o jogador não render, a culpa não será sempre só dele, não é?
Mas o Benfica tem esse problema, não é?
Que
é...
Já falaste a questão dos extremos com
o é muito fácil nas fases más, não é? O Benfica tanto é levado na fase boa como nas fases más. Os jogadores são facilmente triturados.
Os grandes acontecem
tudo
isso. O Otamendi,
por exemplo, esta semana foi desfeito em várias colunas.
Mas o Otamendi é um alvo fácil, não é? Porque o Otamendi é um jogador que, enfim, que veio num negócio...
Sim, só por aí, já é um preconceito.
E que tem
um
passado num rival. Não é? E depois,
isso
também não ajuda.
Mas isso às vezes até dá para picar. Ele até mais vontade que jogue bem contra percebido rival, como o Porto também ia buscar os jogadores ao Benfica. Não é? Ou os jogadores que o Benfica cria, os jogadores que jogaram no
quando
Benfica.
Quando está a correr bem, sim, mas quando está a correr mal é utilizado como arma de arremesso.
Dá para os dois lados,
Mas a questão é que no Benfica é tudo muito
Agora, o que eu acho. Sim, tens razão. Também, claro,
é tudo com esteroides.
Os dois centrais, como já te referi, são dois centrais em curva decadente da carreira. Isso é indiscutível também. O Vertonghen e o Otamendi. E não é fácil, de facto, gestão destes jogadores.
Sim, mas não são dois jogadores com os quais tu possas justificar maus resultados, não é? Quer dizer, não estamos a falar...
Chegam algumas notícias de que Jorge Jesus pode estar a ensaiar um sistema tático com três defesas centrais. Vocês acreditam nisso?
Não acredito.
Acho que ele pôs mais ou menos isso de parte há pouco tempo.
Sim. Eu acho que já ser demasiado expectável que os centrais do Benfica cometam erros por si só já é preocupante para aquilo que são, têm que ser os centrais do Benfica. E neste momento, ver o Vertonghen ou Otamendi cometer erros, quer fisicamente já não estarem a top como já estiveram no passado, até em termos de rotação de apoios mais rápida, quer em termos de opções que tomam no jogo, isso é que acho preocupante. Acho que o Lucas Veríssimo é um central de grande nível.
Mas ainda não falaste de Brian Rodrigues.
Não, é um bom extremo, repara uma coisa, mas não acho que esteja que vá... Sim, é um jogador interessante, mas repara uma coisa. É um jogador que não te consigo garantir que chegue cá e jogue, estás a perceber. Muito menos no mercado de janeiro, que acho que no mercado de janeiro tens de contratar um jogador que chegue e jogue. Não há tempo de adaptação. Portanto, acho que o Brian Rodrigues pode ser um jogador interessante para o Benfica contratar no início da época seguinte. Uhum. Fazer uma pré-época em condições e depois começar a render. Depois chegar agora já em dezembro... não, tenho curiosidade é para perceber se alguém vai pegar no outro jogador que devia aparecer muitas vezes, porque já tinha escrito sobre ele várias vezes este ano, e noutros, Zobolai, não é? Disse bem o nome, que é o miúdo húngaro que está a jogar, já está no investimento faraónico do Red Bull de Salzburgo, né? Contratou já com 16 anos ao Videoton, e de facto é um jogador de um talento enorme.
Portanto, Zé Manuel Ribeiro, a parabólica do Mindelo desaconselha a contratação já do Brian Rodrigues.
Sim, isso neste momento acho que não faz sentido. Olhando também o Benfica que tem o Everton Cebolinha, o Rafa.
O Padrinho acabou de gastar 40 milhões de euros em extremo.
Mas o Padrinho, o próprio Jesus, fez a avaliação dele antes de saber que vinha para o Benfica. Não é? E ele, Jesus.
Sim,
não é?
Pois,
pelo menos três jogadores à frente.
Incluindo o Everton Cebolinha, nessa lista de jogadores.
Cebolinha, o Michael, não era?
Já não me recordo. Sim, o Michael que ele depois levou para o Flamengo.
Zé Manuel Ribeiro, ficaste surpreendido com as declarações...
Acho que era o Dudu.
As declarações do André Villas-Boas à Fox Sports Brasil, o técnico que passou pelo Futebol Clube do Porto, atual técnico do Marselha, a dizer que Jorge Jesus é um fora de série a nível tático.
Se alguém sabe que ele é um fora de série, é o Villas-Boas, porque a época mais tortuosa da carreira do Jesus foi às mãos do Villas-Boas, né? Que... o anulou várias vezes nesse ano. Começou, começou pela Supertaça.
Ganhou, né? Tudo.
Numa altura em que o Benfica estava por cima e que o Jesus até exagerava um bocadinho nas convicções, né? E perdeu 2-0, depois levou 5-0 no campeonato, depois houve volta
fácil. É o célebre jogo em que David Luiz joga lateral esquerdo, não é?
Exatamente. Sim. Exatamente. E portanto ele conhece muito bem, muito
mesmo
bem
assim,
as ideias de Jesus.
É diz que é um forte sério a nível tático.
E é.
Sim, mas isso é indiscutível.
Ele diz outra coisa.
Mas ele depois sustenta muito a sua opinião com aquilo que aconteceu no Brasil, não é? Sim. E com aquilo que é o Jorge Jesus neste momento, e está-se a ver, abriu a porta a muitos treinadores portugueses que agora estão no Brasil, o caso do Abel, do Sapinto, o próprio Oswaldo, quando foi, portanto, o fenómeno que está a acontecer agora num mercado que parecia impenetrável. Não é?
E diz uma coisa que nem sempre é reconhecida ao Jesus, que é, sobretudo, ele tem a capacidade de ensinar.
Uhum. Não é? Sim.
Tem uma visão muito objetiva do que quer e do que é o jogo, e sobretudo tem essa capacidade. Ele costuma ser gozado pelo escasso vocabulário, pela forma como fala, não sei o quê. Mas a verdade é que ele tem que ser excepcional nessa matéria, porque qualquer treinador te diz isso. A grande dificuldade está em tu explicares as coisas aos jogadores e meteres as coisas na cabeça, não é? E, portanto, não é propriamente um inepto na comunicação que consegue aquilo que os dois conseguem. Aliás, até porque eu acho que o brilhantismo dele está, sobretudo, no que ele consegue fazer dos jogadores, no que ele consegue tirar dos jogadores.
E o melhor para falar de um treinador são os jogadores que trabalharam com ele, não é? Quer dizer, são tantos jogadores que
e alguns já falei, até que Jorge Jesus encostou, entre aspas, sim, já estavam menos, no ocaso sim, da carreira, começaram a jogar menos e que elogiam o trabalho de Jorge
Jesus. Mas tantos dizem que com quem aprenderam mais foi com Jesus, embora ao fim de dois anos já não o conseguissem aturar. Também é comum em todos.
Mas não vos parece que o Jorge Jesus está um pouco diferente?
Em que é, João?
Claramente.
Mesmo na postura corporal dele.
Claro, claramente. No banco, comparado com o que era, com o que era em Portugal, não no Brasil, mas com o que era em Portugal, está muito mais calmo, mesmo a perder o jogo. Eu estive muito atento no
jogo com o Braga.
Mas ele mesmo no Flamengo não era assim. Não estava tão calmo como agora aparenta estar. Também tenho notado isso em situações adversas. As coisas não estão a correr bem.
Por dentro não estará assim tão calmo.
Mas mesmo nas conferências de imprensa estava muito mais ponderado.
Sim.
Naquelas conferências a quente, não é? Depois da derrota, tirando aquela referência à arbitragem no jogo com Boa Vista. Não é?
Mas Jorge Jesus não pode perder.
Não houve assim nada de...
querendo parecer
eu não acho,
uma
eu
coisa
não
que não é.
Não estou muito de acordo com isso, desculpa. Se me disseres, não vês o Jorge Jesus nestes dois jogos, com aquele ar tão expansivo no banco, os gritos, os gestos. O Jorge Jesus nunca faz muito isso quando está a perder. Ele faz mais isso quando está a ganhar. Há aqui claramente um ego que puxar as câmaras para ele. Ele sabe trabalhar muito bem com as câmaras. De quando é que vão buscar um treinador, de facto, a dar nas vistas pela forma como dá indicações aos jogadores? E que se reparara mesmo no passado.
Mas tu vias no passado
desafio,
as broncas que ele dava aos... Não tens visto aquelas broncas que ele dá aos jogadores? Não tens
quase visto sempre isso acontecia quando estava a ganhar. A perder, nunca viste o Jorge Jesus tão expansivo.
Não tenho essa ideia, sinceramente.
É a minha ideia.
Mas mesmo nas conferências
eu concordo um bocado com o que o Luís está a dizer. Penso um bocado como tu. Mas também penso que ele está a ficar... mais, cada vez mais...
Mais cerebral?
Sim,
não,
sim.
Não, repara, também só o passado dos anos, ele agora já tem uma... Enfim, está completamente solidificado em cima de um prestígio e de um valor que é incontestável em relação àquilo que é como treinador, que já não precisa tanto estar a provar e, portanto, sente-se mais tranquilo, ninguém vai colocar em causa, portanto, ou se colocar, portanto, facilmente tem argumentos para rebater, enquanto que no passado tinha que se afirmar, quer no Flamengo tinha que ganhar para mostrar, no Benfica ao princípio tinha que mostrar para ganhar, no Sporting a mesma coisa, não é? Tinha que, de facto, ganhar para provar, portanto, agora está num período, eu acho que já está também a usufruir de muito crédito, que o leva, acho eu, a ficar mais tranquilo nesses momentos, embora eu acho que na gênese não esteja diferente. Não é?
Zé, queres acrescentar alguma coisa?
Não
concordas? É preciso mais um psicólogo,
não, não
um psiquiatra e um analista desportivo. Não, é?
Não me lembro das minhas aulas de psicologia. Não, acho que estamos a ser um bocado papistas.
Acho que a essência nunca muda.
Estamos a ser um bocado papistas na ideia de que ele, procura,
nunca muda.
Que ele procura as câmaras e tudo, ao ponto de... nos jogos, tentar tirar partido das vitórias e chamar as ganas para si, acho que é uma coisa muito, muito sofisticada.
Não é nada sofisticado, é básico. É básico. É básico.
Que eu acho genuíno nessas reações.
Mas se calhar são todos assim, somos todos assim, se calhar. Não, não, isso aí.
Não sei. Eu fazia isso quando o meu pai ia ver os meus jogos. A única coisa.
Ok, mas...
Não sei. Acho mais calmo e acho até que já uma ou duas vezes chamou as culpas para si, que era uma coisa que ele raramente fazia, e reagiu às derrotas com
claro
uma forma
sim.
muito tranquila, muito calma.
Não, até agora sim, tem
que não é muito habitual.
Pedindo mais jogadores.
Sim, isso é verdade.
Mas isso também é uma característica dele.
Sim.
Está sempre a pedir jogadores.
Cada derrota pede mais um lateral e um central, um bota-lança,
por aquilo que os dirigentes dizem, é um técnico que está sempre a pedir jogadores.
É. E para as posições onde comprou um na semana anterior. No caso lateral direito. Mas enfim, mas quem pode, não é?
Jogadores que podemos destacar até agora do campeonato, fora dos três grandes, fora
dos quatro grandes.
Ou dos quatro grandes, colocando também o Braga.
Coloco o Braga em termos desportivos, atenção, de forma indiscutível, para não colocar em causa também as vitórias, né? Assim,
certo.
Em termos desportivos, acho que o Braga neste momento está claramente num patamar acima e está-se a meter junto dos três clássicos grandes, até na luta pelo campeonato.
E retirando esses jogadores dos quatro clubes que ocupam as quatro primeiras posições do campeonato, que outros jogadores é que vocês têm gostado? Eu coloquei aqui uma lista, Ángel Gomes, do Boa Vista, já aqui falámos dele algumas vezes. Tenho gostado de Ryan Gold, do Farense. Tiago Santana, do Santa Clara.
Já falámos nele várias
também
vezes.
Também já falámos. Bruno Costa, um médio do Passos de Ferreira, sim, formação do Futebol Clube do Porto. Também tenho gostado.
Eu acho que se
Stefano Eustáquio, outro jogador do Passos de
Ferreira. Stefano joga muito bem. Ele teve ali uma lesão grave que teve para um ano, lesão, os ligamentos. O Stefano joga muito bem.
Mas ele jogou para outro clube também. E aqui eles tardam mais cedo.
É, mas o Stefano já. Lembras-te?
E o nome talvez.
Lembras-te de falar-te nele quando ele estava no Torriense?
Do Eustáquio?
Sim, eu falava ao Zé, eu já vi um miúdo já no Torriense. Porque vi, porque tive curiosidade, porque o Torriense naquela altura eliminou duas equipas, acho que foi o Nacional da Madeira e o Vitória de Setúbal, a Taça de Portugal. E procurei os jogos e viam esse miúdo a jogar no Torriense, muito bem. Está nos arquivos do jornal. Meu destaque que fiz ao Stefano Eustáquio, que estava a jogar no Torriense naquela altura, se quem quisesse um número 6, que fosse ao Torriense buscar. Foi Leixões que foi buscar.
Num momento qualquer, ele esteve. Foi sondado pelo Sporting, esteve muito perto de se mudar para o Sporting.
Eles leem o jornal.
E um outro nome que talvez não seja tão consensual, o Brian Riascos.
Esqueci-me disso. O Riascos é o jogador favorito do Luís.
Não é nada. Eu acho que o Riascos é um jogador que tem aquele...
Tem cabedal. Tem sobretudo cabedal.
Que vende bem, porque é o tal jogador que tu parece que vai ganhar um jogo sozinho quando arranca. E, de facto, e este nível de equipa média pode ser muito importante. Tem uma potência. Não é um jogador que apareceu agora. Repara, ele já estava no Olivarense há bastante tempo. Portanto...
Mas parece um bocadinho mais técnico agora do que parecia antes, não é?
Sim, acho que está a inteligência dele de defender-se dos defeitos que tem, do ponto de vista na...
Mas parece um jogador para que nível?
É o nível onde está, é este.
Não, sim, poderá subir para um patamar de um clube maior? Não, não vos parece ter capacidade para isso?
Poderá conseguir, repara, evidente, se olhares neste momento para aquilo que está a ser época, por exemplo, o que é maior que o Nacional? Um Vitória de Guimarães, o Marítimo, enfim, outras equipas, claro, outros clubes, não é? Pode ir para esses patamares. Agora, se me perguntares se é um jogador que acho que tem a qualidade indiscutível para fazer essas equipas subir de raiz, acho que não. Mas deixa-me referir, em relação a esses jogadores que estavas a falar, há jogadores, para além daqueles que podem estar a aparecer melhor este ano, e o caso do Riascos é um caso... É quase reinvenção de talento, não é? Digamos assim, de jogadores que tu percebes que podem dar mais, que colocares num nível superior. Porque tudo isto tem a ver com níveis de. Quando estás a apontar o Riascos, se isto é, se num nível de exigência superior
tens um bom
e
exemplo,
ele vai responder.
Tens um bom exemplo de um jogador muito parecido, o Fernando Andrade no Porto.
Sim, o Santa Clara esteve um nível muito alto, parecido, chegou um grande, não conseguiu.
Que é aquele jogador que tira partido do físico, sobretudo, e depois.
E outros casos, por exemplo, num jogador nacional que jogava muito bem, que era o Murilo, o extremo. Foi para o Braga, acabou por ser.
Sim, mas esse eu pensava que tinha. O Murilo eu pensava que podia ser mais jogador do que.
Também eu pensei que sim, e não deu. Pronto, lá está. Mas isto para te dizer que. Agora, há jogadores que tu vês ali na fronteira, não é? Tu percebes que há uns que tu achas que. Não. Mas outros percebes este gostava de ver. O Lucas Piazon, por exemplo. Sendo um jogador que já conheço há muito tempo, que era jogador do Chelsea, emprestado ao Vitesse. Não é? E no Vitesse jogava bem. Campeonato holandês, tu dizes, na Holanda todos jogam bem, tem espaço, sobretudo um jogador tecnicista, médio. Mas é um jogador que eu gostava de ver num nível de exigência maior. Acho que tem muita qualidade. Pá. Sim. Acho que tem muita qualidade dentro dele.
Ele chegou a ser uma grande esperança, não é?
Por isso esteve no Chelsea, não é? Eu não estou a dizer isso só porque estava no Chelsea, não é? Mas tem essa qualidade, que acho que gostava de o ver, não é? De facto, num nível superior, ser testado a esse nível superior.
Quais são os jogadores que tens mais dificuldade de imaginar? A posição no campo. Imaginar noutro contexto. Eu acho os médios particularmente difíceis.
Você não faz relação à posição dos jogadores?
Sim. Então, sim. O jogador que tu tens que imaginar noutro contexto, não é? Eu acho os médios difíceis.
Depende também a forma. Depende para onde vai. Depende.
Sobretudo esses médios.
Sim, mas isto é um médio. Em geral, problema que o futebol atual...
Mas, por exemplo, não
coloca estes médios quase numa faixa.
Não é bem um médio, mas não te parecia evidente que o Pedro Gonçalves poderia jogar num patamar... Quando vias a época passada no Famalicão, não te parecia evidente que podia jogar num patamar superior?
Mas não há muitos casos assim tão flagrantes, estás a ver?
E isto não quer dizer que, às vezes, esses casos flagrantes, como tu falas... Por vezes depois não resulta.
Sim, para estar...
Às vezes parece-nos um caso flagrante depois.
O Pedro Gonçalves, também nós, enfim, acho que o valor do Pedro Gonçalves é indiscutível, mas também só passaram 7 jogos ainda do campeonato. Vamos ver durante o campeonato inteiro, enfim, acho que vai confirmar, mas no Sporting, não é? O Sporting já comprou os jogadores, por exemplo, um jogador que eu gostava muito de ver, eu nem sei onde é que ele está agora, sinceramente, que era o filho do Bebeto, o Matheus Oliveira, não era? Estava no Estoril. Adorava ver o miúdo jogar. Não é? Saiu ali para um nível, primeiro foi ao Sporting, depois foi emprestado ao Vitória, não conseguiu afirmar-se. Não... E era um jogador que vinha do Flamengo, inclusive, antes.
E fez uma época bem boa.
Repara, lá está, mas lá foi esse teste e não deu, não é?
E o Ángel Gomes, dará?
Não, eu acho que este é o nível dele, o nível do futebol português, de uma intensidade mais baixa. Quando dizes mais, o que está a falar do futebol?
Chegaram um grande de Portugal, por exemplo, não pode chegar?
Podia chegar a pódio. Agora, se eu acho que se reconheço nele logo de imediato a aposta certeira, sem qualquer tipo de dúvidas, não. Acho que ele esteve no futebol inglês, cresceu no futebol inglês, acho que o talento em termos de técnica é notável. Vamos ver a evolução dele agora jogando mais num campeonato português que está mais light, mais soft em termos de intensidade, menos agressivo. Se ele consegue também crescer o nível de exigência dele próprio. Até agora não me dá indícios disso. Vejo um jogador fantástico com espaço, tecnicamente brutal, faz-te um gol do meio campo com uma facilidade tremenda. Agora, se é um jogador de equipa grande para jogar ali contra adversários fechados, a bater desde o princípio, pá, acho que não. Veremos, mas pode vir a ser, atenção. Uhum. Neste momento acho que não, mas pode vir a ser.
Continua a falar-se muito da possibilidade e da necessidade do Sporting contratar um avançado de centro, um ponta de lança, retirando Paulinho da equação, porque o Sporting já tentou e não conseguiu chegar ao avançado do Sporting Braga. Vocês conseguem ver no mercado português um avançado de centro que possa servir Ruben Amorim no Sporting?
Só na linha dos quatro.
Por acaso, já fui convidado, mas não fazer parte, não sou diretor de scout do Sporting. Não fui convidado para outra direção, não.
Que
é
comissão.
Só com comissão. Não, porque não, acabei por não ir. Porque...
Não, eu estava a perguntar se só dás o nome com comissão.
Ah, não, mas... não. Não, não é isso. Mas acho que no campeonato português há jogadores interessantes. Agora, para a forma de jogar do Ruben Amorim, atenção, repara, podia-te falar, por exemplo, de um jogador, vamos, Douglas Tanque, podia-te começar por aí e ver...
Douglas Tanque?
Podia-te dizer esse nome, por exemplo. Acho que o valor do jogador está aprovado, acho que é um bom avançado, um bom número 9. Agora, mas é um número 9 que pode encaixar naquela forma de jogar do Ruben Amorim, na profundidade, no aguentar bem o jogo, para depois... antes de ser ponta de lança, ser jogador de
equipa. Pelo menos não tem nada a ver com aquilo que era o perfil que o Ruben Amorim falava.
Aí está, exatamente, aí é onde eu queria chegar. Portanto, não me parece. Portanto, tens que ir à procura também num perfil de jogador que possa encaixar nessa,
acho que é um jogador
nessa
que...
ideia do Ruben Amorim.
Acho que é um jogador que podia ser muito interessante, que é o Rodrigo Pinho. Acho que podia ser interessante.
Para a ideia do Sporting.
Para a ideia do Sporting.
O avançado do Marítimo.
Sim. O Rodrigo Pinho cresceu muito, eu não dava tanto por ele. Lá está, estás a ver. Eu não dava. Ele estava no Braga, não é? E achava, quando me falava, não, esquece. Dá o braço a torcer. Está, de facto, a jogar muito, muito mais do que eu imaginava.
Vamos terminar o programa falando aqui da troca de treinadores. Ficaram surpreendidos com a saída do Ricardo Soares do Moreirense, ele que entrou logo no Gil Vicente.
Só durante 24 horas. Depois percebi que ia para o Gil Vicente, eu não fiquei surpreendido.
Não fiquei surpreendido com a saída, sabendo que isso também já não é novo no Moreirense e sabendo que a situação dele lá não era desportiva, mas a situação, enfim, em relação a algumas contratações, a forma de trabalhar do Moreirense é muito peculiar, mas é um clube, digamos, de iniciativa familiar, que tem conseguido uma estabilidade por causa disso, financeira e desportiva notável.
César Peixoto foi para o Moreirense.
Deixa-me só, eu chego lá. E, portanto, há ali, claro, um clube presidencialista que tem depois a sua forma de trabalhar em termos de mercado, que muitas vezes ultrapassa um treinador. E, portanto, não me surpreendeu a saída do treinador. Surpreendeu-me a ida para o Gil Vicente. Sinceramente, sim. Não sei o que é que se passou no Gil Vicente para a saída do treinador. e do Ricardo Soares no dia seguinte. Portanto, essa aí, essa, a troca surpreendeu.
Possivelmente
portanto,
os maus resultados.
Não acho que ao fim de 7 jogos uma aposta não pode ser colocada em causa. E o Gil perdeu o jogo com o Vitória a acabar, perdeu com o Sporting a acabar, aquilo não é por 5 minutos que tu vais discutir, dizer com o treinador. Os jogos duravam menos 5 minutos e tinha ganho em Alvalade e tinha empatado com o Vitória. Portanto, não acho que temos que ter um bocadinho mais de noção de, das coisas. O César Peixoto, é evidente que nós percebemos que o mercado em Portugal funciona de várias maneiras. E uma delas tem a ver muito com as influências que têm determinados treinadores barras agentes para colocar os seus agenciados, treinadores, nos clubes. Porque a nível de currículo não faz sentido nenhum. Como é evidente, um treinador que depois de falhar no Varzim, no Covilhã, no Chaves e na Académica, passo seguinte, o clube da Primeira Liga em 8º lugar, estável e competitivo. Não faz sentido. Havendo outros treinadores que têm feito, de facto, bons trabalhos com resultados e subido ao pulso e que não têm nunca essa oportunidade.
Sim, mas aqui pode haver uma questão adicional.
Qual é?
Que é que, supostamente, o grande problema do Ricardo Soares no Moreirense era uma ideia que o presidente tem, não é? Que é preciso ter X jogadores de formação e que os jogadores têm que estar no 11 e que têm... Ou seja, ele quer ter um treinador com alguma subserviência. Basicamente é isso. E um treinador com algum andamento, um treinador funcionário. Carreira, se calhar não vai fazer isso, se calhar não vai ser mais difícil.
É isso, é? Um treinador funcionário?
Sim, é o que me parece que aconteceu ali. Não é? Porque essas coisas não acontecem por...
Isso aí, já... Sim, eu percebo onde tu queres chegar, mas... Sim, foi até mais incisivo
sabes,
do que eu estava a ser em relação a isso.
E sabes
agora.
Que isso cada vez mais... Sim, mas... Cada vez mais tem vindo a acontecer, não é? Sobretudo com esta obsessão pelo investimento,
sim.
Pelo jogador em que se investe e que tem que ser
a partir,
e transforma-se o treinador num mero intermediário.
Sim, mas não parece
e
que também...
Nem todos estão disponíveis para isso.
Mas não parece que o César Peixoto também seja um treinador com esse perfil, não é?
Mas se calhar o treinador fragilizado, o treinador que...
Aliás, o César Peixoto, digo-te uma coisa, essa coisa que eu sei é se perder, sei como é que ele vai perder. Tenho uma ideia de jogo perfeitamente definida, não abdica dela, até às vezes pode ser dita demasiado romântica, como apareceu nos Chaves ou na Académica, e perdeu muitos jogos por causa disso, porque acho que a equipa... Acho que era treinador a mais para os jogadores a menos, na minha leitura, em relação às ideias que tinha. E, portanto, acho que vai trazer uma ideia atraente de jogo para o Moreirense, não tenho dúvidas. Agora, o que eu falo é em relação àquilo que é muitas vezes o trajeto de treinadores, que tu percebes, que estão na senda de bons resultados e não conseguem nunca dar o salto, há tantos, e há outros que, de facto, que não precisam disso para chegar a um nível destes.
E isso
sabemos bem que o mercado funciona... Tem muitas curvas, não é? Não é uma linha reta.
Estamos mesmo a acabar. Tem logo um jogo complicado. O César Peixoto, o Moreirense, joga... Quando o campeonato regressar, joga em Alvalade.
Sim, mas isso são jogos mais fáceis, não é? Porque são jogos em que tu só podes brilhar, não, é? não te exiges nada. Portanto, será mais complicado quando tiver que jogar em casa com o Paços Ferreira, por exemplo, ou outra equipa. Essas sim é que te exigem.
Já agora o Gil Vicente, quando o campeonato regressar, recebe o Rio Ave. O Gil Vicente agora orientado por Ricardo Soares, um técnico que eu gosto particularmente. Não sei que opinião é que vocês têm, mas eu gosto das equipas do Ricardo Soares.
O Ricardo Soares já passou por muitos clubes e já tivemos aqui... Já tive... Não tenho... Repara... Já falei com o Ricardo uma ou duas vezes, no máximo. Eu tenho boa impressão dele como treinador. Agora, repara, não percebo. De facto, ele esteve no Chaves, não é? De facto, no Chaves que levou à meia-final da Taça de Portugal. E a equipa jogava bem. Depois teve ali alguns trabalhos mais complicados.
Eu penso que deve ter havido ali dificuldade de relacionamento entre ele e Vítor Magalhães, o presidente do Moreirense.
Sim, mas isso é uma história repetida. Até com o Vítor Oliveira aconteceu, com tantos treinadores, não é? Agora acho que o Ricardo Soares tem qualidade. Agora nunca o vi com muita estabilidade num clube, né? isso já tem acontecido por vários sítios por onde já passou.
Eu acho que raramente ele passou por um clube em que não tenha feito
um bom trabalho. Sim. Deixa de marca, né? Sim, as equipas jogam bem.
Normalmente fez sempre boas coisas, não é? E nem percebo como é que não lhe dão continuidade, como é que ele tem dificuldade,
que eu não sei exatamente.
Para lembrar um pouco aquele início de carreira do Leonardo Jardim, que ele não fazia duas épocas.
Vocês conhecem o presidente do Moreirense, o Vítor Magalhães? Conhecem pessoalmente?
Muito bem, claro.
e não têm ideia, pelo menos eu também conheço, não
uma pessoa,
não muito
uma pessoa
bem, mas
excelente, encantadora, no trato, com um trato pessoal.
Um trato pessoal espetacular connosco.
Excelente.
Sempre muito, muito educado. Mas depois chegam-nos sempre estes relatos de dificuldade de relacionamento com os treinadores que vão para Moreira de Cónegos e não bate a cara com a careta. Não? Utilizando aqui uma linguagem que o Cândido Costa utiliza muitas vezes, essa expressão, não bate a cara com a careta, e é verdade. Nós conhecemos o Vítor Magalhães, o presidente do Moreirense, e depois, quando nos chegam estes relatos, as coisas não parece não...
Isso é como o Luís, pá, que aqui é uma simpatia, e agora quando acabamos...
É verdade.
Sou uma pessoa horrível.
Que eu costumo nestes problemas.
Uma pessoa intratável.
Insociável, intratável e horrível. A questão ultrapassa o presidente. Embora, enfim, todos nós sabemos de muitas coisas no futebol e isto aqui não é o bar da TV do meu amigo Carlos Manuel.
Mas conta. Assim,
há coisas que serão...
Conta.
Mas, portanto, não...
Conta lá.
São situações que acontecem com muitos treinadores no Moreirense, mas não tem a ver diretamente com o presidente.
Mas não é nada invulgar ter presidentes que se sentem, até porque...
Sim.
Eles não é um presidente normal, é um presidente que de facto está a gastar dinheiro do bolso.
Exatamente, é isso. É o que ele dizia mesmo, em casa dele ninguém come quando o Moreirense perde.
Exato. E portanto, só, a partir do momento em que tu pagas de facto, tens uma ideia dos teus poderes e da tua jurisdição, digamos, bocadinho exagerada.
Sem ele o Moreirense não existia.
Eu não me importava de viver numa casa dessas se fosse adepto do Liverpool, ou se a minha família fosse a família do Liverpool, porque aí comíamos sempre, ou quase sempre, não é?
Agora, não clube, come, não comem porque ficam sem vontade de comer, porque ele próprio fez esse testemunho em tribunal, no caso que o Moreirense teve. Não é? Portanto, tu estava a utilizar uma frase que foi pública do
Liverpool, teve 30 anos,
do presidente.
Sem comer.
O sentimento, porque aquele clube existe apenas quando existe o Vítor Magalhães. Lembra-te que houve uma altura que ele teve, não resistiu à tentação de ir para presidente do Vítor de Guimarães. E o Vítor de Guimarães desceu de divisão. E o Moreirense também desceu, sem ele. Chegou a ir mesmo para a segunda B. Ele voltou depois para o Moreirense e recolocou o Moreirense na primeira liga. Não é? Portanto, sem ele, aquele clube, como tu sabes, não existia. Não é? Era impossível.
Meus caros, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lopo, foi um gosto. Um abraço, até à próxima segunda-feira. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço.